Olá, seja bem-vindo ao podcast A Bíblia como um Clássico da Literatura Mundial. Eu sou o Jeremias Tahara.
E eu sou o Matheus Gomes.
Estaremos com você nesta série de 4 episódios.
Em cada podcast, apresentaremos especialistas que falarão sobre as obras literárias e vida de alguns personagens icônicos da Bíblia. Viaje conosco nesta aventura de conhecimento e cultura.
Hoje, 4 de abril de 2022, falaremos sobre o personagem Jesus e como a sua vida e seus ensinamentos por meio das parábolas se tornaram obras literárias e uma herança cultural. Para falar sobre este tema, vamos ouvir os convidados, os doutores em ciências da religião, a teóloga Daniele Lúcio Bósio Frederico e o teólogo Carlos Alberto Silva, que são professores na Universidade Metodista de São Paulo.
Professora Daniele, sabemos que a Bíblia é composta por vários gêneros literários. Um deles são as parábolas. Explique o que são as parábolas e como elas eram usadas na literatura bíblica.
Bem, o que a gente pode falar, pensar ou entender sobre as parábolas e os ensinamentos de Jesus que estão registrados na Bíblia? As parábolas, elas são entendidas ou elas podem ser entendidas como um recurso literário, quer dizer, como uma forma de ensinar algo que é muito importante, né? Dentro da Bíblia, ou dentro do Novo Testamento especificamente, nós temos vários estilos literários, né? Então, nós temos os evangelhos, nós temos as cartas, nós temos o Apocalipse. E dentro desses grandes estilos literários, né, ou desses gêneros literários, que são formas de se escrever, de passar uma mensagem, nós temos também outras formas, né, outras formas de comunicar, de ensinar. E uma das mais conhecidas, né, ou um assim que é muito legal, são as parábolas de Jesus. Jesus, ao dar os seus ensinamentos, ele trabalhava com as parábolas. E isso é muito peculiar, porque as parábolas, elas têm como objetivo, né, trabalhar questões profundas de forma simples. A parábola, ela se utiliza do cotidiano, do conhecimento que todas as pessoas têm. Observe lá as variadas parábolas que nós temos: a parábola da ovelha perdida, a parábola da grande ceia, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, não é? Então, assim, falam de coisas corriqueiras, quer dizer, falam de questões do dia a dia, que todos e todas que estavam ouvindo a Jesus conheciam, uma linguagem simples que alcançava a todos, né? E uma das características da parábola, dentre outras, é conseguir falar de coisas profundas em que todos e todas entendam de forma simples. Jesus usa isso de forma magistral, né? Quer dizer, trabalha isso de uma forma muito bonita, tanto que as pessoas o seguiam, tanto que as pessoas paravam para ouvi-lo, tanto que identificaram nele mestre, tanto que nós temos, né, a afirmação de que, poxa, do tipo, nós ouvimos, né, os escribas, nós ouvimos os mestres, vamos à sinagoga, tipo, ouvimos, mas não entendemos. Com o Senhor é diferente, porque ele se utiliza de um recurso que alcança todos e todas, alcança desde as pessoas mais simples até as pessoas letradas.
Professora, como que as parábolas de Jesus teve o poder de alcançar pessoas em sua época e também hoje na atualidade?
Quando a gente fala sobre as variadas parábolas, aí a gente tem, quando a gente vai lendo os evangelhos, né, e aí esse recurso utilizado, é interessante porque, assim, como nós temos nesse período a questão moral, que é forte, quer dizer, a oralidade, né, as pessoas nesse tempo, nessa época, elas eram iletradas, né? Então, quer dizer, a leitura, ela, né, o saber ler, a escrita, ela não era o principal. O principal era a retórica, a arte de falar. Então, a comunicação oral era pontual, você precisava saber se expressar bem, se colocar bem, né? E aí observe o estilo, né, e as estratégias que Jesus se utilizava. Quando a gente lê as falas, né, de Jesus, hoje a gente lê, ou se a gente escuta, né, a história, por exemplo, vamos lá, a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte de meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Sabe, você ao ouvir, você já identifica um sofrimento, uma dor da partida, não é? São vivências que nos são muito próximas. Jesus se utiliza muito disso. Quando a gente fala, por exemplo, da parábola, quando a gente lê, quando a gente ouve, da parábola do filho pródigo, é uma coisa muito legal, porque observe que é uma família peculiar, não é? Você não tem mãe. E aí você tem um pai com dois filhos, e é uma parábola que fala sobre as questões relativas aos relacionamentos, não é? Tem um filho que pensa de uma forma, tem outro filho que pensa de outra forma, tem um filho que já entendeu que é amado, que é querido, que tudo que é da família é dele também, e por isso zelar, honrar. Tem um outro que não, e que é, não sei, aproveitar, gastar, conhecer coisas diferentes, né? Não deu conta, ainda não está maduro o suficiente. E o interessante na parábola do filho pródigo é que o pai permite que ele vá, né? O pai deixa ele ir e ele vai, ele cai em si e ele retorna. É uma outra questão, né? O filho pode ter se rebelado, pode, assim, ter optado por um caminho que não deveria, mas ele sabe, lá no fundo, que ele pode retornar para a casa do pai, porque tinha na casa do pai, ou na casa da família, um ponto de apoio, um porto seguro, uma coisa legal, tanto que ele volta. É interessante pensar porque, assim, quantos filhos saem, vão e nunca mais retomam? Ou retornam. Então, a casa, né, ela está sempre aberta, ela é um porto seguro, é um local para o retorno.
Professora Daniele, como as parábolas de Jesus influenciam ainda hoje as pessoas com a sua mensagem neste mundo de culturas tão diferentes da época de Jesus?
E como é que a gente vê hoje, né? Como que essas parábolas, os ensinamentos influenciaram ou influenciam períodos, pessoas, épocas, das mais variadas estruturas. Eu entendo assim, ó, que indicando um amor misericordioso, um amor com coração. Um amor, quando eu falo um amor misericordioso, é um amor que vai até o outro, que ele chega até o outro. Percebe? É uma questão de observar e de viver que todos e todas nós temos as nossas dificuldades e um pai que é gracioso, que ouve. E parece que uma das outras formas, né, que esses ensinos e essas parábolas, elas vão chegando, primeiro, que elas são entendidas, né? Desde a pessoa mais simples, desde a pessoa mais letrada. O que pode acontecer é que, porque como elas foram, né, escritas num primeiro século, né, e a gente já está hoje aqui há muitos séculos depois, uma palavra ou outra, por conta da tradução, pode ser não entendida. Aí a gente cata lá no dicionário, a gente vai perguntar, a gente vai pesquisar. Mas a gente entende a mensagem. A mensagem, ela toca o nosso coração. Então, sinaliza um Deus presente, um Deus que escuta. Olha só, um Deus que dialoga. E uma outra coisa que a gente pode observar também nessas parábolas, que ela busca inverter um sistema de troca e de autobeneficiamento, não é? Porque acolhe o todo, acolhe o diferente, acolhe aquele que, a priori, não teria perdão, não teria uma segunda chance. Por que não? Por que não? Eu não poderia ter feito, ou vivenciado, ou pensado como ele ou como ela? Há, de fato, uma sociedade que me cerca, que ela é plenamente justa? Como é que um olhar compassivo, acolhedor, que dá primeira, segunda, terceira chance, ela pode se envolver e vivenciar as questões do ser humano, né? Então, isso é muito legal. E aí, as parábolas, né, o ensinamento bíblico, tantos outros textos, parece que demonstra a necessidade da partilha. É um convite à partilha. Um convite a se ter o zelo pelo outro, que não é comum nesse mundo de primeiro século. A busca de um olhar que veja o outro e não somente o contemple. Sabe como? Eu não sei apenas da situação, mas eu tento auxiliar. E da mesma forma, o outro tenta me auxiliar. Aí você tem a questão da comunidade, você tem a questão do reino, você tem a questão da mensagem de Deus vivida de forma encarnada. Afinal, não foi assim que Jesus fez? Não foi assim que Jesus viveu? Não foi assim? Através da sua fala e das suas atitudes, ou diria, através das suas atitudes, que falavam tão alto.
Professor Carlos, qual mensagem Jesus queria transmitir usando as parábolas? Quais eram seus objetivos usando este recurso literário?
Jesus era vamos dizer assim, um privilegiado, um sobrevivente dessa cultura da oralidade e a transmissão oral. Então, pela sua sapiência, né, pela sua cultura adquirida, uma cultura popular e não uma cultura científica, eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro sobre a verdade, né? Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muita gente interpreta como Jesus dizendo, olha, eu sou a única verdade, mas a gente sabe que nós temos a verdade científica, né? A verdade filosófica e a verdade teológica. Elas não podem se confundir, não podem se misturar e não podem se degladiar. Elas são verdades que caminham paralelamente, sem entrar em choque. Nós não podemos ter esse conceito de chocar a verdade teológica com a verdade científica. Por exemplo, nós temos um texto bíblico que diz que Josué orou e o sol parou. A ciência vem e diz que o sol está parado lá. O sol nunca se moveu. Quem se move é a terra em torno do sol. O texto passa a ser mentiroso? Não, nós temos uma verdade teológica. Até determinada época, Copérnico, por exemplo, né? O sol, a terra era o centro de todas as coisas. Então, para a cultura da época, a terra era o centro de todas as coisas. Quem movia era o sol, não é? O texto não é mentiroso, é uma verdade teológica. O que o texto está querendo dizer e disse para aquela época é que não se contou dia e noite, ficou lá parado. Agora, pouco importa se foi o sol que parou, se foi a terra que parou, né? A gente sabe que foi a terra que parou nesse contexto bíblico. Então, essas parábolas e essas verdades, elas são importantes para o ensinamento da manutenção da religiosidade, da crença, da fé, da mitologia como um todo, né? Nós temos ali o mito da criação, o mito do dilúvio, as histórias que a Bíblia vem contando, e que a ciência pode vir aqui à tona e provar que isso nunca aconteceu, nunca teve um dilúvio sobre a face da Terra, mas isso pouco importa para a religião, para a manutenção da fé. É por isso que Jesus continuou usando essas parábolas para fins de trazer um ensinamento, uma moral, uma lição, uma cultura, a cultura da verdade, a cultura do amor, a cultura de se doar pelo próximo, a cultura da compaixão. Jesus fala muito do homem que vinha caminhando pela estrada e foi atacado por salteadores, foi roubado, foi espancado, né? E ali passou o sacerdote, ali passou o levita, todos eles preocupados com seus afazeres da religião, do templo. E Jesus ali provoca mais uma vez e diz que um samaritano, haja vista que os judeus e os samaritanos não se davam muito bem, e Jesus invoca então a pessoa de um samaritano para dizer que ele cuidou, amparou, hospedou, pagou a hospedaria e disse que se ficasse devendo alguma coisa, pagaria na volta. Então essa questão da provocação e da lição de moral é muito importante, ainda é para se aprender alguma coisa, para se ter um ensinamento, a solidificação de uma mensagem.
Obrigado, professor Carlos Alberto e professora Daniele, em participarem conosco deste podcast. Chegamos ao final desta série de 4 podcasts. E você pode ouvir todos os podcasts desta série pelo site libertaçãofm.org.br e pela plataforma Spotify.
Siga a série A Bíblia como um Clássico da Literatura Mundial pelas nossas redes sociais. Rádio Libertação FM no Instagram e Facebook e Libertação FM no Twitter e no TikTok. Tchau, tchau!
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.